Bezerra Hashem, Dav Bet, Tratado de Megillah. Estamos, Dav Bet, no começo da Maserhet. Tratado de Megillah, com certeza, entrada com relação à festa de Purim, suas mitzvot, os quatro mitzvot na festa de Purim. Temos a mitzvah da Megillah, a mitzvah de Mishtev e Simcha, o banquete, a alegria. Temos a mitzvah de Mishloach Manot, a mitzvah de Matanot Levioni. Nosso tratado vai ser todas as mitzvot de Purim. E vamos ter também nosso tratado de Alachot com relação à leitura da Torá na sinagoga, como se lê a Megillah com certeza, e quantas pessoas sobem na Torá, por que esse número de tantas pessoas que sobem na Torá em diferentes ocasiões, no Shabbat, nas festas, Alachot com relação à sinagoga, será que podemos vender uma sinagoga, será que podemos destruir uma sinagoga por certo motivo, Alachot com relação a Sefer Torá, será que podemos vender um Sefer Torá, outras halachot muito, muito interessantes. E também vamos ver explicações dos psukim da Megillah. Não vale a pena perder esse tratado, está tudo muito, muito bonito. Fala a Mishnah com relação à leitura da Megillah. Megillah nekret beyud alef, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, betet vaf. O pasuk fala, lekayem aleem liot osim et arba'a sar lechodesh adar veet yom chamisha asar bo bekol shana veshana. Quando estudamos a Megillat Esther, aparentemente existem duas datas para festejar a festa de Purim. Um no dia 14 de Adar, um no dia 15 de Adar. Tanto com relação à leitura da Megillah e as outras mitzvot do dia e a alegria de Purim, temos dois dias. Vamos ver por que temos dois dias, qual cidade refere a qual dia. Porque a Mishnah fala diferente. A Mishnah fala, temos o dia 11... o dia 12, 13, 14 e 15 para ler a Megillah e festejar a festa de Purim, usando a continuação que essas duas mitzvot são vinculadas. Agora eu vou explicar essa questão. Porém, a Mishnah fala que temos 5 dias para ler a Megillah. Lo pachot velo yoter, não antes do dia 11 e nem depois do dia 15. Explica a Mishnah. Krachim mukafin, Roma, Mimot Yoshua Binun. Cidades emmuralhadas desde a época de Yoshua Binun. Vamos ver por que referimos essa halakha com a época de Yoshua Binun. Koril Betetva, cidades emmuralhadas, como Yerushalayim, era uma cidade emmuralhada desde a época de Yoshua Binun. Será no dia 15 de Adar na Megillah e se festeja Purim nesse dia. Porém, Kfarim Veayarot Gdolot, aldeias que não têm muralhas por essência, e cidades grandes que são Areia Prazot, cidades abertas que não têm muralha na época de Yoshua Binun. Corim Beyudalet, se lê a Megillah no dia 14. Ela, porém, Shakfarim Maktimin Leyom Aknissa. Por que temos então o dia 11, 12 e 13? É porque as aldeias antecipam a leitura da Megillah para o dia da visita na cidade grande. As aldeias estavam longe de qualquer tribunal, qualquer pessoa que vai ler para eles a Megillah também. Eles não tinham sinagoga, na maioria dos casos, nas aldeias. Então, de qualquer forma, eles vão para cidades na segunda e na quinta-feira, para cidades grandes, para algum julgamento, ou perguntar alguma alahá, ou fazer comércio. Então, para facilitar para eles, como vamos ver na Gumará, no nosso sugiá na frente, pelo da Dalet, nos vê que os crimes facilitaram para as pessoas das aldeias Makdimin e Makresa. Antecipamos a leitura da Megillah, não vão ler o dia 14 de Adar, vão antecipar ou para segunda, ou para quinta-feira, que vem antes do dia 14. Keitz, como fica isso? Haliot yudalet besheni, se o dia 14 cair na segunda-feira, kfari verot dolot korim bobayom, todas as cidades abertas, e as aldeias também, leem nesse dia, porque de qualquer forma eles vão ir para cidade grande, para perguntar alguma alahá, ou para julgar alguma pessoa, entrar em algum julgamento com alguém. Então eles já vão na cidade grande, normalmente para algum acontecimento na segunda-feira, então vou ler a Megillah também na segunda-feira, junto com a cidade grande, Zayarot Agdolot. Mukafot Romar e Mahar, cidades emmuralhadas, vão ler no dia seguinte, do dia 15 de Adar. Haliot Beshlishi Uberevi, se o dia 14 cai na terça-feira ou na quarta-feira, então o que se faz? Kfarim Makdimin Leyom Aknissa, as aldeias antecipam a leitura da Megillah para o dia que eles visitam a cidade grande, ou seja, na segunda-feira. Aqui temos, se o dia 14 cair na terça, então a segunda-feira vai ser dia 13. Se cair na quarta-feira, então A segunda-feira vai ser dia 12. Já temos essas duas datas que vimos na nossa Mishnah, o dia 12 e o dia 13, que é possível ler a Megillah. Ve'ayarot tolot korin bo'bayom. As cidades grandes continuam lendo no dia 14. O Mokafot Romarem Ahar, cidades moradas no dia seguinte, dia 15. Haliot Behamishi, o que acontece se o dia 14 cai na quinta-feira? Farim Ve'ayarot tolot korin bo'bayom. Então, tantas aldeias quanto as cidades grandes lêem nesse dia que esse é o Yom HaKnissah, o dia da visita. O Mokafot Romarem Ahar. Cidades emuralhadas lêem no dia seguinte. Haliot Erev Shabbat. Se o dia 14 cai na sexta-feira, véspera de Shabbat, o que se faz? Kfarim Akdimin Yom HaKnissah. Mesmo conceito. As aldeias antecipam para a quinta-feira, que é o dia da visita, Ve'ayarot Gdolot, o Mokafot Romah, Korim Bo'bayom. As cidades grandes vão ler no dia 14, e as cidades emuralhadas não vão ler no dia 15, que vai ser Shabbat, temos uma serra de Rosh Hashanah, que é proibido ler a Megillah no Shabbat. Temos o receio que as pessoas vão querer pegar a Megillah e perguntar para alguém como se lê a Megillah, e vão carregar essa Megillah na rua no Shabbat, que será proibido, então proibiram ler a Megillah no Shabbat. Então fala aqui a Mishnah, também essas desmoralhadas leem na sexta-feira. Chaliot b'Shabbat, se o dia 14 cai no Shabbat, Kfarim ve'ayarot tolot makdimin ve'korim liyom HaKnissah. Tanto as aldeias quanto as cidades grandes, cidades abertas, leem no dia da visita, na quinta-feira, para que eles leiam juntos. Então fixaram na quinta-feira. Não sei por que, né, Gemara? Por que as cidades grandes leem na quinta-feira? O Mokafot Romah Lemachar. Cidades emuralhadas leem no dia seguinte, dia 15, que vai ser domingo. Haliot Achara Shabbat. Se dia 14 cai no domingo, Kfarim Akdimin Leyom HaKnissah. As aldeias antecipam para quinta-feira, que é o dia da visita mais próximo ao dia 14. Ve'ayarot Gdolot Korim Bo'bayom. As cidades grandes abertas leem nesse dia 14, que é o domingo, o Mokafot Romah Lemachar, as cidades emuralhadas leem no dia seguinte, no dia 15. Explica, Gemara, Megillat Nikret Beyudav. A nossa Mishnah fala, a Megillah pode ser lida no dia 11, dia 12, dia 13. Pergunta, na Minah, qual é a fonte disso? Onde está me ensinando na Megillat Esther, esses dias, na Megillat esse sido o dia 14 e o dia 15, não dia 11, 12 e 13? Pergunta, na Minah, qual é a fonte disso? Que de Baína Lemim Balekamar, como já explicamos o motivo na continuação, ou seja, uma vez que essa obrigação de ler a Megillah é uma obrigação rabínica, os Rahim podem decidir quando vão ler. Então, falamos com Rahim, Rahim Mikilo Alakfarim, os Rahim facilitaram sobre as pessoas das aldeias, Liot Maktimim de Yom HaKnissah, para antecipar a leitura da Megillah para o dia da visita à cidade grande, para quê? Que deixei Sapku Maim Mazon Lahem Shebekrahim. E se fala aqui o motivo para que eles possam levar água e comida para os habitantes das cidades. As pessoas das aldeias que traziam a comida, traziam água para as pessoas da cidade grande. Então, para eles estarem com tempo livre no dia de Purim para trazer comida e água, eles vão ler a Megillah no Yom HaKnissah no dia anterior. Ou seja, no dia ou segundo ou quinta, antes do dia 14. Isso é aparentemente o que a Gemara fala aqui. Prenúncia da conclusão da Gemara no Daf Dalet, na página 4, que o motivo verdadeiro conforme a conclusão da Gemara é porque os Rahamim viram que essas pessoas das aldeias já vêm muitas vezes para as cidades ou para serem julgadas, ou para julgar outros, perguntar a Lachot, fazer comércio, então eles quiseram facilitar para essas pessoas, que eles não tinham que ir também outra vez especificamente para ler a Megillah, então facilitaram que eles podem já ler a Megillah, ouvir a Megillah no dia Yom HaKnissah. Vamos ver melhor esse conceito da Avdalet. Então, fala Gemara, por que você pergunta qual é a fonte disso que os Rahamim decretaram dia 11, 12 e 13? Os Rahamim que decretaram ler a Megillah, eles que decidiram os detalhes. Fala, Ricardo, essa é a pergunta da Gemara. Mirri, no final das contas, Kulu Anshei Knesset Agdura Taknin. Todos esses dias, dia 14 e dia 15, também foi os Rahamim que decretaram ler a Megillah. Foi Anshei Knesset Agdolah, a reunião dos grandes rabinos. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, foi formada uma reunião dos Rahamim, que fixaram muitas halachot para o povo de Israel, para que o povo de Israel saiba como agir no exílio da Galut. Então, os Rahamim decretaram ler a Megillah no dia 14 e no dia 15. Escreveram também na Megillah terceiro dia 14 e dia 15. Porque se fôssemos falar aqui, Os grandes Rahamim decretaram dia 14 no dia 15. Atura Banan, Zakri, da carta de Tkino, da Chekhnes, da Gdolá. Você quer falar que os outros dias 11, 12 e 13, quem foi que decretou foram os próximos Rahamim? Como pode ser que os próximos Rahamim vieram e anularam algo que o Chekhnes, da Gdolá, disse, que é só no dia 14 ou no dia 15? Veatran, a Mishnah fala diferente. En Bedin, Yachol, Levatel, Devre, Bedin, Haveró, Eren, Ken, Gadol, Mimeno, Bechokmal, Beminyan. Quando é que um outro tribunal pode contradizer um primeiro tribunal, somente se ele é maior do que o primeiro em sabedoria, em número de sábios? Isso com certeza nunca aconteceu depois de Hashem Yisrael Gdolá, que é um dos maiores Rahamim de toda a história do povo de Israel, depois da decisão do Beit HaMikdash. Ela pshita kulu Hashem Yisrael Gdolá tkino. Com certeza, então, também dia 11, 12, 13, quem decretou esses dias foi Hashem Yisrael Gdolá. Então a questão é, Erhadamiza, onde é que eles indicaram, fizeram alguma alusão a isso na Megilat Esther, para dias que não sejam dia 14 ou dia 15? Eles escreveram na Megilat Esther 14 e 15, eles decretaram 11, 12 e 13, porém faz sentido falar que eles também fizeram alguma indicação na própria Megilat Esther para isso. Amar Avshaman Baraba, Amar Rabi Yohanan. Vamos ver duas explicações na nossa Gemara. A primeira opinião é Avshaman Baraba, em nome de Rabi Yohanan. Amar é porque falou o passo. Lekayem et yemei apurim ha'ele bizmanem. Decretaram que o povo de Israel vai festejar a festa de Purim bizmanem, nos dias deles. Quer dizer, nos dias deles. Mas manim arbetik nulaem. Nos dias deles significa que além do dia 14 e do dia 15, tem outros dias que é possível ler a Megilá, independente da situação. Não explica muito bem isso na continuação, por isso em resumo o que a Gemara fala. Pergunta a Mibaya Lele Gufei. Precisamos dessa palavra nos dias deles, não o próprio Passuk. Para falar aqui, é necessário que cada cidade leia a Megilá e festeja a festa de Purim no dia específico para eles. Não vem falar que existem outros dias, além do dia 14 e do dia 15. Fala aí, que se é essa a intenção do Passuk, só como você fala, para falar que eles têm que festejar no dia específico, Lei Makra, o Passuk deveria falar diferente, Zman. Ele fala aqui, Le Kaemet Mea Purima, ele é Bezman. Eles têm que festejar a festa de Purim, cumprir as alahot no momento certo. Não precisa falar bismanem nos momentos deles. Mas bismanem, você fica nos momentos deles, zmanim tuva. Deve ser que tem outros momentos, além do que se assinou no passu, que refere a outras situações, como já vimos. Então, a pergunta da Academy Baile. Ainda precisamos dessa palavra bismanem para uma outra alahá. Só mesmo que você falar que é só 14 e 15, ainda precisamos da palavra bismanem para o quê? Para nos falar que a data que se lê a Megilá para as cidades abertas não é a mesma data do que as cidades emuralhadas. E vice-versa. Então, como você pode falar que a palavra bismanem? Eu falo que existem outras datas além das 14 e 15. Para Inker, se essa é a intenção do Passuk, lei Macau, o Passuk deveria falar zmanam, deveria ler no tempo deles, na data deles, na data específica, ou das cidades abertas, ou as cidades emuralhadas. Mas, Maré, por que eu posso falar as datas deles? Estou falando a Shmat Minakuru, daqui se vê que essa palavra Zmanem inclui essas três palavras, Zman, Zmanam e Zmanem. Você já veio falar que cada cidade tem que ler na data certa. Zmanam significa que cada cidade tem que ler na data específica dele, as cidades abertas 14, emuralhadas 15, e Zmanem significa que tem outras datas além de 14 e 15. Pergunta Ema Zmanem Tuva, se esse é o motivo, talvez tenha outras datas além de 11, 12 e 13 também, talvez desde Rosh Chodesh Adar, é possível festejar a festa de Purim, Leah Megillah. Fala aqui não, Zmanem Dumia de Zmanam. Fala aqui não, uma vez que dentro da palavra Zmanem, é considerado que tem a palavra Zmanam também na data deles, já 14 e 15. Então, Zmanem é associado a Zmanam. Ou seja, não veio falar que tem muitas outras datas. Veio falar algo em acréscimo a Zmanam. Ou seja, Zmanam Trei, assim como Zmanam, a data deles é duas datas, 14 e 15, a Zmanam Trei, assim também, quando se fala mais datas, significa mais duas. Veja que essa palavra Zmanam inclui Zmanam, e Zmanam significa duas. Então Zmanam, que veio incluir mais datas, significa mais duas. Não veio falar que algo não tem nenhuma associação com Zmanam. Então, temos duas datas. Porém, a pergunta é que na Mishnah fala três datas mais. 11, 12 e 13. Por isso, fala uma vez, uma três sarvetleis. Talvez é só 12 e 13. Qual é a fonte que também incluímos 11? Alors là, qui dit Amar, Rav Shmuel bar Yitzchak, comme Rav Shmuel bar Yitzchak l'expliquant, conforme à sa propre opinion, la continuation, et podemos associar com essa explicação agora. Yud Gimel Zman Keila Lakolhi. O dia 13 de Adar é o dia que o povo Israel se reuniu para guerrear contra os seus inimigos. Na Pérsia, tinham muitos goim que queriam aniquilar o povo de Israel. Depois do milagre de Purim, que mataram Aman, e todos os milagres que estamos vendo na continuação, o povo de Israel conseguiu guerrear contra os seus inimigos e aniquilar, matar os seus inimigos, principalmente o povo de Amalek, que queria aniquilar o povo de Israel. Esse milagre aconteceu no dia 13 de Adar. Então, o 13 de Adar, considerado um dia milagroso, que também a Megilat Esther cita. E mesmo que os Ramim quiseram incluir que o dia 13 de Adar também é um dia que é possível ler a Megilat, depende da situação, do Yom HaKnissah, uma vez que a Megilat Esther já citou que o dia 13 de Adar é um dia milagroso, que foi feito o milagre de Puri, então não é necessário mais indicar que esse dia pode ser um dia que as pessoas da aldeias vão festejar a festa de Puri. Já está indicado disso que a Megilat Esther refere esse dia como o dia do milagre. A Hanami aqui também falou nossa explicação, a mesma coisa, e o Gimezam Kismakir Alakoli Velocity Veribui. Mesma coisa aqui também. Pergunta Eima Shitsa Veshipsa. Talvez dois dias é dia 16 e 17, não 12 e 13, não 11 e 12. Fala que não, Veloyavok, tipo, o Pasuk fala, você não pode atrasar mais a festa de Purim. Tem que fazer a festa de Purim na data certa. Saiu no Kitaro que pode ser antes também, mas não depois. Porém, Rashur Bar Nachmani fala uma outra explicação. Essa foi a explicação de Rabbi Yohanan que Rav Shama Bar Abba trouxe, que aprende dessa palavra Bismanem. Olha, tem outra explicação. Rav Shama Bar Nachmani que fala o passo Kayamim Asher Nachu Bayam Yehudim. O passo fala Kayamim Asher Nachu Bayam Yehudim Yehuevehem Beachodesh Asher Nepach Lehem Yagon Besimcha. O passo fala que o povo só tem que festejar a festa de Purim. Kayami, como os dias que o povo de Israel teve o alívio contra os seus inimigos? Quer dizer, como os dias? Você fala nos dias. Então eu falo, não, Yamim, Kayami. O pastor deveria falar Yamim, os dias. Dia 14 e dia 15, como você disse no outro pastor. Por que o pastor fala Kayami, como os dias? Então eu falo, não, Lerabot, Yudalev, Yudbet. Ou seja, como esses dois dias, temos mais dois dias que é possível ler a Megillah. Esse é dia 11 e no dia 12. Pergunta Veima 3 Arbetleiser, talvez no dia 12 e no dia 13, não no dia 11. Amara Shmuel Bar Yitzchak falou sábio, Yudgimensman Kiralakoli. Mesma resposta, o dia 13 é o dia do milagre por causa da guerra. Veloz Rivari Bui, o pastor não tem que mencionar, indicar que esse dia pode ser um dia de Puri. Pergunta Veima Shitzar Veshitzar, talvez é 16, 17. Mesma resposta, Velo Yavort, o pastor fala que você não pode atrasar a festa de Puri mais. No máximo 14 ou 15. Pergunta Rav Shmuel Bar Nachmani, Maita Amalo Amar Mibismanem. Por que Rav Shmuel Bar Nachmani não aprende da palavra Bismanem? Bismanem significa as datas deles, como já explicamos, isso inclui mais duas datas, por que não? Porque ele tem que aprender da palavra Kayami. Zmanem lo mashmale. Ele não entende que a palavra Zmanem inclui essas três palavras, Zman, Zmanam e Zmanem. O que eu posso falar é que ele seria cumprir a festa de Purim no dia específico para cada cidade, não deve incluir outras datas. Por isso eu falo, outro passo, Kayamim, como nesses dias temos mais outros dois dias, o dia 11 e 12. Fora o dia 13, como já vimos. Verav Shaman Bar Abba, Maita Amar Lo Amar Mikayamim. Por que Verav Shaman Bar Abba não aprende da palavra Kayamim? Porque ele aprende da palavra Zmanem. Malecha, Auletorotu Dichtiv. O passo fala, como esses dias você tem que festejar a festa de Purim, significa as próximas gerações do povo de Israel têm que festejar a festa de Purim para todas as gerações nesses mesmos dias. Não se diz que tenhamos oito outros dias além de 14 e 15, isso se aprende do outro pasuk, Zmanem. Conjuna, Amar Abba Bar Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan, fala o sábio nome de Rabbi Yohanan, Zudivre Rabbi Akiva Stimta. Nossa Mishnah que fala com relação a 11, 12 e 13 é para o de Rabbi Akiva. E Rabbi Yohanan chama Rabbi Akiva Stimta. Stimta significa aquele que está mencionado na Mishnah, sem o seu nome, muitas Mishnayot, Rebbe escreveu a opinião de Rabbi Akiva sem mencionar que era Rabbi Akiva. Então chama de Rabbi Akiva Stimta. É um elogio para Rabbi Akiva não ser mencionado na Mishnah, é como se a opinião de Rabbi Akiva fosse unânime. Então é um elogio para Rabbi Akiva. De Darish Zman, Zmanem. Porque Rabbi Akiva sim explicou essa, a palavra Zmanem, incluindo outros dias, além de 14 e 15. Esse é o período de Rabbi Akiva. Ela Rechamim, Omrim, El Korinotá, Ela Bezmaná. Porém, conforme Rechamim, a maioria dos sábios, são Selá, Miguilá, 14 e 15. Então existe uma discussão sobre a nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que seria também 11, 12, 13. Esse é o primeiro de Rabbi Akiva. Rechamim falam que não. Meitive, perguntando-se Rechamim contra Rabbi Yohanan, Amar Abiba de Serebiudá. Eimata, quando é que seria a Migrá de 11, 12 ou 13? Também. Bismarche Ashanim Ketiknan. É só se o calendário é fixado perfeitamente. Ou seja, o povo está dentro da terra de Israel. Se fala que na continuação, Beistre Shurim Alat Matam. O povo está dentro da terra de Israel. O tribunal fixa o novo mês, baseado nos dois testemunhos que viram a nova lua. Vimos o tratado de Rosh Hashanah, isso em extenso. E avisam todas as cidades do povo de Israel que estão dentro da terra de Israel. Até as festas começarem, avisam quando vai ser Pesach, avisam quando vai ser Sukkot, etc. E nessa situação, sim se lê a Megilá às vezes 11, 12 ou 13. Porém, a Val Bismarazê, por hoje em dia, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, foi o Mistaklimba, uma vez que para saber quando vai ser Pesach, as pessoas calculam 30 dias depois de Purim, em Korinotá, Ela Bismana. Então, se lá a Megilá ou 14 ou 15. As pessoas das cidades abertas sabem que tem que contar 31 dias depois do dia 14 de Adar, que é Purim, para começar a Pesach. As pessoas nas cidades imoralizadas vão contar 30 dias. Então, para não confundir as pessoas, que às vezes vão contar no dia 11, a partir do dia 11, às vezes no dia 12, às vezes no dia 13, depende de quando vai ser Yom HaKnissah, para não confundir as pessoas e ter um risco que as pessoas vão comer Hametz sem Pesach, porque se vão pensar que tem que contar desde o dia 11, e na verdade é contar desde o dia 12 ou 13, a pessoa vai comer Hametz sem Pesach no último dia de Pesach. Então, fala aqui da Yudá, que hoje em dia que não temos a capacidade naquela época de mandar os shlichim, os encarregados, mensageiros para todos os países que os Yehudim estão até as festas, então só se fazer a festa de Purim, ou 14 ou 15. Isso fala Rabi Yudá. Então fala Rabi Yudá, Aliba Demá. Como qual opinião vai Rabi Yudá? E lembra Aliba de Rabi Akiva? Você vê como Rabi Akiva que fala aqui, que se lê a Megilá de 11, 12 ou 13, depende da situação, afiro bismanazé ita, gaita canta, mesmo depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. Existe esse decreto, às vezes seria no dia 11, 12, 13, 14 ou 15, porque Rabbi Akiva viveu depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. E Rabbi Akiva fala que não. Depois do Hurban, depois da destruição, não será Megilá no dia 11, 12, 13. Ele lá deve ser a Liba de Rabaná, deve ser que Rabbi Akiva vai com o opinião de Hakamim. Então fala, não, Bisman Shashanim Kitiknan Veisre Shuima Admatan Mia Karina. Então fala aqui da Yudá, que depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, não seria mais a Migdá 11, 12 ou 13, só 14 e 15. Porém, antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, sim seria 11, 12 ou 13. Então daqui se vê claramente que não como Rabi Yohanan, Tivta Rabi Yohanan, Tivta, vai contra Rabi Yohanan, que disse que nossa Mishnah que fala que se lê nesses 5 dias, desde o dia 11, até o dia 15, é só como Rabi Akiva. Na verdade, se vê no período da Yudá, que também os Hamim concordam, que na época do Beit HaMikdash seria a Megilá nos 5 dias, depende da situação. Amar Ikadem, tem uma outra versão do que Rabbi Yohanan diz. Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yohanan, você sabe o nome de Rabbi Yohanan. Zubivri Rabbi Akiva Stimta, nossa Mishnah é como Rabbi Akiva, que fala que mesmo hoje em dia se lê a Megilá nos 5 dias diferentes, depende da situação. Amar Rahamim Amru, porém os Rahamim disseram, Bismarazê, hoje em dia que não conseguimos avisar a todos depois do Kiddush HaChodesh, a santificação do novo mês, ou o Mistaklim Ba, uma vez que as pessoas calculam a festa de Pesach a partir da festa de Purim, em Korinotá Ela Bezmaná, só se lê a Megilá no dia 14 ou no dia 15, para não confundir as pessoas. Então, falando conforme essa segunda versão, não se vê que Hamim disseram, não como Rabbi Akiva na época do Beit HaMikdash. Hamim concordou com Rabbi Akiva que na época do segundo Beit HaMikdash se lê a Megilá um desses 5 dias. Porém, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, aí existe uma machloka de Rabbi Akiva e Rechamim, conforme Rabbi Akiva se lê continua lendo nesses 5 dias, conforme Rechamim não, se lê 14 ou 15. Conforme a primeira versão da opinião de Rabbi Yohanan, Rabbi Akiva e Rechamim discutiram na época do Beit HaMikdash também. Rebbe Akiva disse que se lê a Megilá nesses 5 dias, e Ramin falam que não, só 14 e 15, como na segunda versão. Ramin concordou com o Rebbe Akiva na época do Bet HaMikdash, a discussão é depois da destruição do segundo Bet HaMikdash. Também na Bíblia, como fala a Breda também, amar a Biúda de ser a Biúda e matar. Quando é que se lê um desses 5 dias? Quando o calendário é fixado perfeitamente, todo o povo sabe quando foi fixado o novo mês, e o povo de Israel está na terra de Israel. Porém, hoje em dia que o povo de Israel está exilado, uma vez que o povo só calcula a festa de Pesach, a partir da festa de Purim, em Corinotan, em Abismana, Sosilá, Migilá, dia 14 ou dia 15, é sobre o de Rahamim, e também que vai discutir, como já vimos. Continuando, Ravashi caixa a lei de Rabiudá e de Rabiudá. Ravashi tinha uma contradição da opinião de Rabiudá. Viramos a página. O Muki não é braita, que Rabiudá ba Yehudá. Por força dessa contradição, Ravashi explicou essa braita que vimos anteriormente, em Matai, etc., como Rabiudá e Rabiudá, não como Rabiudá. Explica agora qual é a questão. O Mi amar Rabiudá bismanazê, ruíram mistaklimba, em corinotá ela bismaná. Como podemos falar que fomos Rabiudá, hoje em dia que estamos exilados, então não se dá a Megilá nesses 5 dias. Ou se lê 14 ou 15, o Rimini perguntamos a Maravilha de Estrebida em Matai. Quando é que se dá a Megilá nesses 5 dias? Depende do Yom HaKnissá, o dia da visita das pessoas da aldeia para a cidade. Mas como Shinich Nassim, Beshtinim Bachamishi, é só se essa aldeia vai numa cidade grande que tem lá um tribunal e visita essa cidade grande na segunda e na quinta-feira para perguntar a Lachot, etc. Aí tem uma vantagem de antecipar a leitura da Megilá para o Yom HaKnissá, Aval Makom Shemich Nassim Bashani Bahamishi, porém numa situação que essa aldeia não tem uma cidade grande com um tribunal para ir na segunda e na quinta, ele corinotá, ela mesma não, então, só se lê a Megilá no dia 14 para essas pessoas, porque eles não têm uma vantagem, de qualquer forma eles não visitam a cidade grande na segunda e na quinta, para ir no tribunal, que não tem tribunal. Deduz a Gemara, Makom Shemich Nassim Bashani Bahamishi, e a Karina, porém, de qualquer forma, numa cidade que tem sim um tribunal perto dela, uma aldeia que tem sim um tribunal, ela visita o tribunal na segunda e na quinta, então sim se antecipa para o dia 11, 12 ou 13. Já foi o Bismanazé mesmo, hoje em dia que o povo está exilado, e temos aquele problema da festa de Pesach, depois de 30 dias da festa de Puri. Então, isso é uma contradição do período de Rabiudá. De um lado, Rabiudá fala que hoje em dia, se você lê 14 e 15, a outra Rabiudá fala que não. Se lê 11, 12, 13, 14 e 15, uma aldeia próxima a uma cidade que tem um tribunal, uma contradição. Parece que mesmo hoje em dia se lê também essas situações, dia 11, 12 e 13. O Muki Male Braita que Rabiu se Berabiudá. Por força de Rabashi fala que essa Braita, que fala que hoje em dia não se lê dia 11, 12 ou 13, é como Rabiu se Berabiudá, não como Rabiudá. Pelo nome Shum de Caixa, lei de Rabiudá de Rabiudá, Muki Male Braita que Rabiu se Berabiudá. Sabe por que Rabashi tinha uma contradição da opinião de Rabiudá? Ele fala que a Braita é como Rabiu se Berabiudá. O mais comum seria responder que tem um Tana, um sábio que entendeu assim da opinião de Rabiudá. Tem um outro sábio que entendeu diferente da opinião de Rabiudá, porque ele muda e fala que a outra breta não é como Rabiudá. Explica agora. Vashi shmi a lei de Ika de Tanela que Rabiudá. Veika de Tanela que Rabiudá se berabiudá. Vashi escutou. Tem certas pessoas que receberam que essa breta é como Rabiudá. E tem outras pessoas que receberam que essa breta é como Rabiudá se berabiudá. O Medekash, a lei de Rabiudá de Rabiudá, mesmo que Vashi chama a contradição da opinião de Rabiudá, Amar, ele falou, Amar, Tanela, que Rabiudá, Lavdafka. Aquele que fala que aquela breta é como Rabiudá, não está correto. O Amar, Tanela, que Rabiudá, Lavdafka, Dafka. Aquele que ensinou que a breta é como Rabiudá, tem a razão. Por causa dessa contradição. Continua a Amar. Krahim, Mukafim, Homa, Mimote, Yoshua, Binun, Korim, Bechamishasa. Mishnah fala, as cidades emuralhadas desde a época de Yoshua, Binun, leem no dia 15. Pergunta, Minane, qual é a fonte disso? A Megilá dessa não cita as cidades emuralhadas que lêem no dia 15. Qual a fonte que eles lêem no dia 15? A Megilá Tessera sim cita que as cidades abertas lêem no dia 14. Como a marca amarava, falarava, da marca porque falou o Pazuca. Aquela é Yudim Aprazim, a Yoshim Beare Aprazim. Por isso as pessoas das cidades abertas lêem no dia 14 de Adar. Mide Prazim Bear Baassar. Uma vez que as cidades abertas lêem no dia 14, Mukafim Behamishassar. Então se deduz aqui que, uma vez que o Pazuca cita o dia 15, deve ser que essas desemoralhadas, leem no dia 15, pergunta na veia, ima prazim berba assar. Bukafim, klalo, klalo, talvez fala o contrário. As cidades abertas leem no dia 14. As cidades desemoralhadas não leem a Megilá Por que não? Talvez isso que o pastor falou dia 15 é com relação a ir Shushan, a cidade de Shushan, que era a capital do Império da Pérsia. Que se lê no dia 15, como a conjugação, o motivo. As pessoas das cidades demoralhadas não são Yehudi. A Megillat Esther fala claramente que qualquer Yehudi tem que festejar a festa de Purim e tem que ler a Megillah. Veod, outra pergunta, meu Du Veat Kushtiv. O pastor fala que mandaram cartas para todos os Yehudim de todo o Império Persa, desde a da Índia até a África. Isso inclui muitas cidades amuralhadas, desde a época de Yoshua Binu. E aqui vocês têm que sim ler a Megillah e festejar a festa de Purim. Pergunta uma outra pergunta. Veema Prazim Barbissa, Mukafim Barbissa, Nubehamissa. Talvez as cidades abertas têm que ir no dia 14. As cidades amuralhadas têm que ir 14 e 15. Festejar a festa de Purim, dois dias. Kirechtiv, como falou, passou. Liot Osim Etiom Arbaasa Lechode Shadar. Betiom Hamishasar Bobi Kol Shana. O pastor fala para festejar a festa de Purim no dia 14 e no dia 15, todos os anos. Tu fala, mas deve ser que tem que festejar dois dias das cidades amuralhadas, 14 e 15. Fala que não. E Abacatá, Betiom, Arbaasar, Bechamishasar. Se o pastor falasse, tem que festejar a festa de Purim dia 14 e 15, que de cama, aí faz sentido falar como você falou, festejar nos dois dias, em cidades amuralhadas. Asta dichtiv et yom arba'asar et yom chamishasar. Tem agora que o pastor fala um pouco diferente. Festeja a festa de Purim no dia 14 e no dia 15. Por que o pastor fala e no dia 15? Para falar e 15, se fossem dois dias. Ata et upasik. Veio a palavra e no dia 15 para diferenciar. Em certa cidade se lê no dia 14, em certa cidade se lê no dia 15. Hane be arba'asar, hane be chamishasar. Isso tem que falar agora aqui. Pergunta uma vez, Ema Prazim Berbissa, Mukafin Iba, Ibao Berbissa, Ibao Berbissa, talvez as cidades abertas leem no dia 14. As cidades amuralhadas leem ou no dia 14 ou no dia 15, eles podem decidir. A marca que falou para isso que não. Bismanen, tem que ler a Megillah nas datas deles, ou seja, nas datas específicas de cada um, os Manoshezê, Loj Manoshezê. O momento dessa cidade aberta não pode ser o mesmo dia que vão ler na cidade amuralhada, nem vice-versa. Aberta no dia 14, amuralhada no dia 15. Pergunta Veima Betleisar. Talvez as cidades amuralhadas nem no dia 13, e no dia 15 se lê somente na cidade de Shushan. Vai que não que Shushan. Faz sentido falar que as cidades amuralhadas têm a mesma largada que Shushan. Ou seja, a Megillat Esther fala aqui, na cidade de Shushan se lê no dia 15. As cidades abertas se lêem no dia 14. O pastor não fala que as cidades amuralhadas se lêem em outro dia, o dia 13. Então faz sentido falar que as cidades amuralhadas têm a mesma alahá do que Xuxá. E o motivo que a cidade de Xuxá não lê a Megillah e festeja a festa de Purim, mesmo hoje em dia, no dia 15, é porque essa guerra contra os inimigos, os goiim que queriam matar o povo de Israel, durou mais na cidade de Shushan, tiveram mais um dia para guerrear contra os seus inimigos. Então é um outro dia de milagre que terminou no dia 15 de Adar. Então em Shushan, mesmo que não era emuralhada desde a época de Yoshua Binun, se lê a Megillah no dia 15. Faz sentido falar que as cidades emuralhadas têm a mesma alahá do que Shushan. Então, temos duas categorias na Megillah, ou cidades abertas ou Shushan. Então faz sentido falar essa associação. Continuando, acho que Hanassia. Até agora falamos só com relação a cumprir a festa de Purim, festejar a festa de Purim. As mitzvot, Mishloach Manot, Matanot Levionim, Mishteh Simcha, Zechirah Minalan. Qual é a fonte disso aqui? Temos que ir lá a Megillah no mesmo dia que festejamos a festa de Purim. Talvez festejamos a festa de Purim no dia 15 e lemos a Megillah outro dia. A Marcã falou, Pasuk Be'ayamim Ha'er Miskarim Ve'Nasim. Fala, o Pasuk, esses dias são lembrados e são cumpridos. Itkash Zechirá Leassiá. Associamos a lembrança, ou seja, a leitura da Megillah, que ele faz nos lembrar da história de Purim e seus milagres, e cumprir a festa, tem que ser no mesmo dia. Continuamos. Matnitin de Loki Aita. A nossa Mishnah não vai começar a saber da Braita, detalhe como falar. A Braita da Bishua Ben Korcha, ou fala da Bishua Ben Korcha. Krahim amukafim chomami imota hashverosh korim bechamishasa. Fala da Bishua Ben Korcha. As cidades demoralhadas desde a época de Ahasverosh, leem no dia 15. Precisa lembrar, às vezes, a época de Yeshua Binun. Não leio no dia 15. Ou seja, tem cidades que, mesmo que não estavam abertas, emoralhadas na época de Yeshua Binun, estavam sim emoralhadas na época de Ahasverosh. Leio no dia 15. Ou ao contrário, cidades emoralhadas na época de Yeshua Binun, mas não na época de Ahasverosh. Aparentemente, não se lê no dia 15. Nós vamos lá falar que não, depende sim de Yeshua Binun, não de Ahasverosh. Fala, Gmará, qual é o motivo disso? Ou seja, qual é o motivo que esse sábio, ele dependeu essa halakha com Ahasverosh? Maita Madri Yeshua Ben Korcha, qual é o motivo? Que Shushan, porque associamos as cidades emoralhadas com Shushan, assim como vimos que associamos com relação ao dia 15, associamos também com relação a essa halakha de quando é que está emoralhado, mas Shushan no Kefet Romano em outra Ahasverosh. Assim como Shushan só estava emoralhado desde a época de Ahasverosh, não na época de Yeshua Binun. Ve Korin Behamishah Asar, e se lê no dia 15. Av Kol Shemokeb Mekefet Romano em outra Ahasverosh, Korin Behamishah Asar. Também outras cidades que estão emoralhadas desde a época de Ahasverosh, se lê no dia 15, independente da época de Yeshua Binun. Isso fala Gmará. Betana Lidar Maitama, como o título sabe da nossa Mishnah, que fala que não depende sim da época de Yeshua Binun. É Lif Prazi, Prazi, que tem uma Gzera Shavá, uma repetição da palavra Prazi, que significa aberto. Que o quê? Tiva, eu posso falar aqui, Alkena Yehudim Prazi, portanto os Yehudim das cidades abertas vão ler no dia 14. O Tiva, então tem outro posto que fala a palavra aberto. Levad Meare Prazi, Arbe Meot, com relação à entrada do povo de Israel na terra de Israel, porém antes, ou seja, estão na beirada do rio Jordão, guerreando contra Og Melech HaBashan, com Moshe Rabbeinu junto. E tinham muitas cidades muralhadas, fortalezas, fora as cidades prazias, as cidades abertas que não tinham muralhas, e o povo só conseguiu vencer essa guerra contra Og Melech HaBashan, foi milagrosa. Então, foi uma male ala no Kefet Romam e Mot Yeshua Binun, assim como lá o povo venceu as cidades muralhadas na época de Yeshua Binun, e faz um contraste com as cidades que não estavam muralhadas, Afkara, que também com relação a Megilá, que fala com as cidades abertas, e em contraste às cidades emoralhadas, Mokefet Romam, Mimot Yeshua Binun, depende da época de Yeshua Binun. Fala, na Bishra Marebi Yeshua Ben Korcha, Lua Marketana de Dan, Deleitle e Prazi Prazi. Dá para entender porque Rebi Yeshua Ben Korcha discutiu com o sábio da nossa Mishnah, porque ele fala que depende da Ahasverosh, não da época de Yeshua Binun, porque não tinha essa Gzera Shavá, essa repetição da palavra Prazi, ele não recebeu do seu Rabino, que temos que estudar uma Gzera Shavá, algum ensinamento por causa dessa repetição. Os Chamim receberam a Gzera Shavá desde Moshe Rabbeinu. Porque por certo motivo, alguns Chamim receberam certas palavras e alguns Chamim receberam outras palavras. Então, por que o sábio da nossa Mishnah não estudou como Rabbi Yeshua Ben Korcha, que associou Shushan, que era emoralhada somente na época de Ahasverosh, com as desemoralhadas para a festa de Purim, não na época de Yeshua Binun? Porque ele estudou assim, de ha, e tlei prazi prazi, porque assim que ele recebeu essa palavra, essa gzera shavá, prazi prazi. Qual é a pergunta? Essa é a pergunta. Ela, Shushan, de avda keman. A cidade de Shushan, que sim se lê lá, a Megirá no dia 15, e festeja a festa de Purim no dia 15, de avda keman. Como qual cidade ela aparece? Logo que prazi, não é nem como uma cidade aberta, porque a cidade aberta se lê no dia 14. Pelo que eu nunca fui, nem como uma cidade emoralhada, porque a cidade de Shushan não era emuralhada, com certeza, na época de Yeshua Binun. Não sabemos disso. A maioria das cidades não são emuralhadas. Então faz sentido eu falar que a cidade de Shushan não era emuralhada, e mesmo assim se lê no dia 15. Isso perguntou a Gmará. Ou seja, conforme a nossa Mishnah, que depende da época de Yeshua Binun, temos uma pergunta. Conforme a Yeshua Binun, não temos pergunta, porque era emuralhada na época de Ahasverosh. Responde a Gmará, ela fala, abre lá Kdi. Tem que falar que Kdi, o nome de um sábio, explicou. Shushan é Shushan. Shushan é diferente. Rui Benassar Banes. Vemos que o milagre durou até o dia 15, ou seja, o milagre da guerra contra os inimigos terminou no dia 15. Portanto, é um dia festivo que se fixou a leitura da Megillah. Fala na Bishlam, Netanadidan, Hanyotirtiv, Medina ou Medina, Veir Vair. Dá para entender conforme o da nossa Mishnah, isso que eu posso falar. Temos alachot com relação a países diferentes. Depende do país, temos a leitura da Megillah em outro dia. Veir vai, dependendo da cidade, também temos diferenças. Só temos três categorias aqui, para diferenciar no mínimo. Explica agora. Medina ou Medina, Lechalek, Ben Mukafim, Romar, Mimot Yeshua Binun, Le Mukafim, Mukafet Romar, Mimot Ahasverosh. Diferença entre os países. Deve ser a diferença entre cidades, entre lugares que são emuralhados desde a época de Yeshua Binun, que se lê a Megillah no dia 15, ou emuralhados da época de Ahasverosh, que não se lê a Megillah no dia 15. Somente Shushan se lê. Irvair, Namilechalek ben Shushan e Shareyarot. Então, isso que você diferencia entre as cidades, você diferencia entre a cidade de Shushan, que seria no dia 15, mesmo que não era imunalhada na época de Yoshua Binu, e outras cidades que seriam no dia 14. Isso fala que agora conforme está na calma, dá para entender esse passo. Eu era Yoshua ben Korcha, porém conforme era Yoshua ben Korcha. Mishlama ben Dina o Medina Lechalek ben Shushan e Shareyarot. Isso que passou a diferença entre Medina e Medina, teve sempre a diferença entre Shushan e outras cidades. Shushan tinha muralhas na época de Ahasverosh, outras cidades que não tinham, se lembra no dia 14. Era Irvair Lemayata, porém, por que o pastor repete e fala entre uma cidade e outra cidade? Não temos outra diferença entre cidades, além disso, que era amuralhada na época de Ahasverosh, ou não? Amar Lechara Bishó Ben-Kurha. O Bishó Ben-Kurha falou para responder. O Tradidan, Minihá, o sábio da nossa Mishnah, também não tem resposta. Kivan de Ide Prazi Prazi, uma vez que ele cita que tudo depende da época de Yoshua Binum, Medina ou Medina Lamali, por que diferencia entre um país e outro país? Ou seja, entre um país e outro país, entre uma cidade e outra cidade. Existe uma diferença central nessa halakha. A diferença central é ser imunalhada na época de Yoshua Binum, não, não. Existe uma exceção à regra que era a Xuxa. Por isso não é uma diferença entre Xuxa e outras cidades. Xuxa era uma exceção à regra. Para fixar a halakha com relação a outras cidades, temos essa regra geral de muralhas na época de Yoshua Binu. Não, não. Então, também, como sabe da nossa Mishnah, temos uma pergunta. Por que passou a diferença entre um país, outro país, uma cidade e outra cidade? Temos uma diferença e temos, no passou, duas diferenças. Então, fala agora a resposta para isso. Ela crave drashá ou deata. O passou vem ensinar uma outra halakha. Porque de Yoshua ben Levi, como de Yoshua ben Levi explicou. O deata, isso que o passou vem falar. Que o quê? De Maria Yoshua ben Levi, de Maria Yoshua ben Levi, krach vekola samuchlo. Se temos uma cidade, seja ela emuralhada ou não, e temos uma cidade próxima a essa cidade maior, Vekoniraimu, qualquer cidade que parece que faz parte dessa cidade, mesmo que não está tão próxima assim, porém parece que é só um bairro dessa cidade grande, Nidonkekrah, tem a mesma alacrada que essa cidade grande. Ou seja, temos uma cidade grande emuralhada, por exemplo. Temos uma cidade próxima que não é emuralhada, outra cidade por estar próxima. Temos outra cidade que parece que está próxima, quando a pessoa vê de longe, vamos ver qual é essa distância, parece que está próxima, parece que é um bairro da cidade grande, também não está emuralhada. Todas leem no dia 15, porque fazem parte da cidade emuralhada. Mesma coisa ao contrário, temos uma cidade grande e não emuralhada, e cidades pequenas emuralhadas que parecem bairros da cidade grande, também se lê no dia 14. Isso fala aqui o passo Medina Irvai. Cada cidade com aquela que está próxima a ela, cada país o que está próximo a ele. Ou seja, isso que eu posso falar, Medina Irvai, significa uma halakha para diferenciar entre uma cidade e outra cidade é uma cidade emuralhada na época de Yoshua, ou uma cidade que não está emuralhada na época de Yoshua, ou Ahasverosh, depende da opinião. Isso que eu posso falar, Medina Irvai, outra diferença, significa também diferença entre cidades próximas, uma cidade maior, que é a mesma halakha, ou cidades não próximas a uma cidade maior, que tem halakha independentes. Explica mais essa halakha. Atkama, qual é essa distância entre as duas cidades para serem consideradas juntas? A Marabirimia, fala Birimia, veitem Marabirria Baraba, tem que falar que é Marabirria Baraba que falou, que Hamtam le Tveria. A distância entre Hamtam, um lugar, e Tveria. Que o quê? Mil, é um mil. Um mil significa alpai, mamá, 2000 amá, que é a mesma coisa que um quilômetro. Pergunta, velei, mamá, por que ele não fala que é um mil? Por que ele tem que falar que é entre Hamtam e Tveria? A Kamash Moran, para nos ensinar, de Shura de Mil Kamaave. Para falar quanto é essa distância de um mil, que Hamtam e Tveria, a distância entre de Hamtam e Tveria, na terra de Israel, aparentemente, que é um quilômetro. O que você fala aqui, Agumara? Eu vou chamar um novo Daf. No próximo Daf, vamos ver algo muito interessante, além de um acontecimento, uma discussão entre Hashem e o sábio Targum Yonatan Ben Uzia. E outras alahot, quem são as pessoas que têm que parar de cumprir outras mitzvot para ir escutar a Megillah? Será que temos que parar um shiur para escutar a Megillah? Será que os quadrinhos do Beit HaMikdash têm que parar de trabalhar para escutar a Megillah Tester? Ou não? Vale a pena perder. Baruch Adonai Leolam, Amen.